Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, trago essa na tribuna dessa tarde, senhor presidente, um assunto que eu entendo que é da maior importância para nós de Rondônia e toda a população brasileira. No último final de semana, na sexta-feira, nós fizemos uma reunião da Comissão de Agricultura em Guajará-Mirim. Eu e o senador Raup estivemos lá, ouvindo a sociedade, visitando a nossa cidade de Guajará-Mirim, e nós visitamos o que chamam de área portuária de Guajará-Mirim. Antes de seguir nessa linha, eu quero saudar os servidores da Receita Federal e do Ministério da Agricultura, que, no meu entendimento, são uns heróis por trabalharem naquelas condições onde se faz parte da exportação brasileira, que é feita pelo porto de Guajará-Mirim. Por lá é exportado ovos, carne, manteiga, refrigerante, cerveja, farinha. Ou seja, é um porto importante para o nosso estado de Rondônia. Um porto que não é de hoje, um porto que está lá já há mais de 100 anos. Eu faço questão, eu não sei se é possível, a TV Senado mostrar algumas fotos, algumas fotografias que nós tiramos do que é o porto de Guajará-Mirim. Aqui dá para ver claramente, são manteigas que estão em céu aberto, literalmente em cima da terra, para serem vistoriadas pelo Ministério da Agricultura brasileira. Em céu aberto, assim como os caminhões, tanto eu quanto o senador Valdir Raup, nós ficamos estarrecidos por ver esta situação. Os ovos que estão lá esperando, cervejas. E olhe, como é que é feito o desembarque? É por tábuas, escorrega, embarca nas embarcações, nas canoas, e atravessam o rio Mamoré e adentrando na Bolívia. Estas são as condições de um país que quer aumentar a exportação, principalmente a exportação de agregados, que é exatamente isso que nós estamos vendo, é isso que nós estamos falando, exportando agregados para outros países, principalmente, nesse caso, o estado vizinho da Bolívia, onde são colocadas em embarcações dessa natureza. Ao céu aberto, sob chuva, sol, e exatamente como está aqui, em cima de terra. Este é o nosso porto de Guajará-Mirim, que nós estamos exportando a nossa produção brasileira, produção do nosso estado de Rondônia, senador Eduardo Amorim. Não dá para não ficar indignado com a situação que nós vimos lá em Guajará-Mirim. O Brasil, que quer ser a quinta, a sexta maior economia do mundo, estar exportando desta forma. Um porto que não é novo, não, é um porto que tem mais de 100 anos. Por lá exportava a borracha, o látex para fazer a borracha. Várias extrações do extrativismo, e nós temos essa situação que eu entendo que é... Olha, Rondônia cresce por força do povo de Rondônia realmente, viu? Principalmente essa região chamada Pérola do Mamoré. É uma das regiões mais antigas do nosso estado de Rondônia. O comércio internacional dessa região de fronteira existe há mais de um século. Iniciou com a exportação do látex durante o ciclo da borracha. E hoje é mantido por micro e pequenos empresários e algumas distribuidoras que usufruem dos benefícios fiscais da área de livre comércio de Guajará-Mirim. Esse comércio responde por quase totalidade do abastecimento do Vale do Mamoré, no Brasil, e da região do Beni, na Bolívia, onde vivem mais de 300 mil pessoas. Essas famílias praticamente se abastecem da produção do nosso estado de Rondônia. A produção de carne, de produção leiteira, os derivados do leite, como nós vimos aqui, essas pessoas se alimentam da produção do nosso estado de Rondônia. E a exportação é feita com essas condições. Imagina se nós dermos uma estrutura para essa população produzir, para essa população realmente comercializar com o país vizinho. Nós temos em Guajará-Mirim 93% do seu território em áreas de florestas totalmente intocadas, áreas indígenas, somente 7%, incluindo o município, a cidade de Guajará-Mirim, a cidade e os distritos, é que podem ser produzidas, que podemos produzir agricultura, criarmos o nosso rebanho e produzir ali para exportarmos para o país vizinho. Imaginemos se nós dermos melhores condições para que essas pessoas possam exportar, possam fazer o seu trabalho com dignidade. É isso que tanto eu quanto o senador Raup nós ficamos indignados ao ver a situação daquelas pessoas que estavam lá trabalhando, um sol forte, que é o sol da Amazônia, quando não é o sol é a chuva. E os produtos que ficam na terra, em cima da terra, literalmente, na terra ou no barro. É assim que é a exportação de um país que quer ser um dos maiores produtores de alimentos do mundo. E nós temos que vir aqui falar sobre isso. Porque não é uma coisa de hoje, senador presidente Eduardo Amorim. Nós estamos falando de 100 anos. Passaram vários governos federais, vários governos estaduais, e nada fizeram, nada mesmo, porque apenas temos o rio e a terra para fazer a colocação dos nossos produtos. Portanto, a região tem um potencial para se tornar um novo corredor de exportação e ajudar a economia do município de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, de toda essa região. Tanto é possível, nós queremos um novo corredor de exportação, tanto é que temos a proposta de criar uma zona de processamento de exportação, uma ZPE no município, a exemplo do que já foi criado na cidade de Porto Velho. Porto Velho que também atravessa por momentos difíceis, pois as obras das usinas já estão começando a demitir pessoas e a população começa a sentir a diminuição da força da economia na cidade de Porto Velho, a nossa capital. A alternativa para a nossa capital também é a ZPE, é o transporte modal. A construção, portanto, de um terminal portuário em Guajará-Mirim é uma reivindicação antiga dos produtores e comerciantes da região do Vale do Mamoré. E na nossa audiência pública que fizemos na Comissão de Agricultura do Senado, que realizamos na última sexta-feira em Guajará-Mirim, assumimos o compromisso com a comunidade local de cobrar a liberação urgente dos recursos previstos para a construção desse porto, que é da maior importância para Guajará-Mirim. Dotação orçamentária de R$ 800 mil, prevista para a construção do terminal portuário de Guajará-Mirim, assinada, foi assegurada por meio do decreto da Presidência da República, publicado em 26 de julho de 2013, que transferiu dotações orçamentárias da Secretaria de Portos da Presidência para o Ministério dos Transportes. Foram destinados R$ 88 milhões para manutenção, ampliação e operação dos terminais hidroviários na região amazônica. Rondônia deverá receber um total de R$ 30 milhões para investimentos em portos e hidrovias no nosso estado. É importante destacar que a construção do terminal portuário de Guajará-Mirim faz parte do projeto de modernização portuária de Rondônia, que está sendo coordenado pela Sociedade de Portos e Hidrovias do nosso estado, em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Econômico, a SEDES, que prevê a ampliação e modernização do Porto Organizado de Porto Velho e a construção de terminais portuários nas cidades rondonenses de Guajará-Mirim, Costa Marques, Pimenteiras, Cabixi e Machadinho do Oeste. No Porto do Capital, serão investidos R$ 5,3 milhões na aquisição de equipamentos, reforma dos espaços portuários e execução de novas obras e serviços. A perspectiva é estruturar a parte física e operacional do atual porto organizado da capital, que beneficiará a logística de transporte e viabilizará a construção do novo terminal portuário, ambos com recursos federais. Além disso, há projeto de construção de um terminal privado para o escoamento da soja, a soja que é produzida tanto no estado de Rondônia como no estado vizinho do Mato Grosso. Para tanto, é necessário que o Ministério dos Transportes agilize a liberação de recursos para a elaboração de projetos de engenharia para a construção do novo porto da capital e dos 5 terminais portuários de Rondônia. Portanto, fica aqui o meu apelo ao ministro César Borges e à diretoria colegiada da Agência Nacional de Transportes Aquaviários para que auxiliem o Estado de Rondônia na finalização e aprovação dos projetos e na liberação dos recursos para a execução dessas obras, que para nós em Rondônia é da maior importância. Esses investimentos nos terminais portuários de Rondônia, bem como a sinalização e a consolidação das hidrovias amazônicas, darão uma nova configuração para as exportações do agronegócio brasileiro. Deslocando as rotas de escoamento para o Arco Norte, rota de transporte multimodal integrada pelas rodovias BR-364, BR-163 e a MT-235, bem como pela Hidrovia do Madeira. Esta trata-se de uma das mais promissoras rotas de escoamentos do agronegócio brasileiro. Esta é a saída, é a solução para o nosso estado de Rondônia, principalmente para a nossa capital, Porto Velho. Só para ter uma ideia do potencial dessa rota, de acordo com os dados coletados pelo grupo ESALQ-LOG da Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, o frete do transporte rodoviário do soja partindo Sorriso, do Mato Grosso, para o terminal de transbordo ferroviário de Alto Araguaia, no MT, no mês de setembro de 2012, custava aproximadamente R$ 108,00 a tonelada. Enquanto a rota Sapezal-Mato Grosso para o terminal intermodal de Porto Velho, no mesmo período custava em média R$ 89,00 por tonelada de soja em grão, o que representa uma diferença, uma economia de R$ 19,00 a tonelada. Os valores dos fretes rodoviários com destinos à região norte eram 17,6% mais barato do que o frete pago para os portos da região sudeste e sul, mostrando o quanto a utilização dessa alternativa de escoamento é vantajosa e rentável para o produtor. Sendo que, de acordo com o estudo da Associação de Produtores de Soja e Milho, a ProSoja, essa redução pode chegar a 74% nos gastos de frete, se levados a Porto Velho, incrementando a nossa economia, melhorando a economia do nosso estado de Rondônia e dando um reforço para os produtores, tanto do norte do Mato Grosso, mas principalmente os nossos produtores do estado de Rondônia, que começam a produzir cada vez mais tanto milho quanto soja no estado de Rondônia. Portanto, para o ganho de competitividade da soja brasileira no mercado internacional, é necessário que os gargalos logísticos e a ineficiência da infraestrutura dos modais e dos portos sejam solucionados, para que o Brasil alavanque de maneira crescente e sólida no setor. Para isso, a alternativa de escoamento do grão para os corredores de exportação da região norte deve ser considerada como uma solução logística para diminuir o custo do frete praticado, além de estar no enfoque do governo federal com uma maior necessidade de projetos de infraestrutura para o nosso país, em especial a região amazônica. Que a região amazônica não seja esquecida, não esteja lá apenas como uma preservação, uma produção de oxigênio para o mundo. Nós podemos ajudar a economia brasileira, tanto produzindo, como também servindo para o transporte dessa produção, que não é produzida apenas no estado de Rondônia, apenas na Amazônia. Os investimentos nos portos e hidrovias são importantes, mas devem ocorrer de forma coordenada e simultânea aos investimentos nos demais modais de transporte, como o rodoviário, o aéreo e principalmente o ferroviário. Como nós já debatemos e falamos por várias vezes aqui, nós precisamos ter a ferrovia chegando em Porto Velho. ou iniciando em Porto Velho, ligando a malha ferroviária brasileira e interligando com a hidrovia do Madeira-Mamoré. É evidente que temos que melhorar e muito a infraestrutura da região, principalmente com a restauração da BR-425. A 364 já começou, mas a 425 ainda não começou e ainda não foi definida a questão da licitação. Nós temos um prazo até o dia 12, que foi dado pelo DENIT, até o dia 12 de setembro, para resolver a questão da BR-425. Esperamos que isso realmente aconteça, pois a população de Nova Mamoré, a população de Guajará-Mirim, não suporta mais aquela BR da maneira que está. Não tem mais a ferrovia que tinha Madeira-Mamoré, não tem também a rodovia. E nós não temos mais aeroporto em Guajará-Mirim, está fechado. Não está pior que o porto, porque um dia foi asfaltado a pista de Guajará-Mirim. No entanto, a construção, a ampliação e a modernização dos terminais portuários e das hidrovias de Rondônia e da Amazônia serão de fundamental importância para que possamos dinamizar a economia regional e criarmos caminhos alternativos para o escoamento da nossa produção agrícola e também para a exportação brasileira. Nesse sentido, quero destacar mais uma vez a importância dos investimentos que estão sendo feitos na região norte do país, em especial no nosso estado de Rondônia. São extremamente necessários esses investimentos e o esforço do governo federal no sentido de integrar os modais de transportes para que eles funcionem de forma complementar e, principalmente, de criar alternativas para o desenvolvimento da Amazônia, em especial o nosso estado de Rondônia. Rondônia produz, cresce numa média acima da média brasileira e nós precisamos dessas obras que são importantes para nós, consolidando principalmente a economia da nossa capital, em Porto Velho, como um polo de exportação através da CPE, gerando emprego e renda para a nossa gente, que perde hoje o emprego em função da diminuição do ritmo das obras das usinas que estão em fase final, e a nossa capital de Porto Velho precisa de uma alternativa para gerar emprego e gerar renda para a nossa população. E a alternativa é exatamente essa: nós implementarmos a ZPE para que Porto Velho possa se tornar uma zona de processamento e exportação cada vez maior, dando vazão à grande produção do estado de Rondônia e do norte do Mato Grosso. Esta é a saída para o nosso estado de Rondônia e a saída para a nossa capital, Porto Velho, que sofre e começa a sofrer o desaquecimento da sua economia e também começa a gerar desemprego. Então, essas eram as minhas considerações. E colocando, mais uma vez, a importância de nós realizarmos a obra do porto de Guajará-Mirim. Essa é uma obra importantíssima para a região norte, para o estado de Rondônia e para o nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.